HostCast,
o podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet.
HostCast.
Apresentação: Cauê Linden e Gustavo Guanabara.
Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do HostCast, a temporada onde a gente vai falar sobre marketing digital. O meu nome é Gustavo Guanabara.
Meu nome é Cauê Linden.
E meu nome é Luli Radifaria.
E nós estamos recebendo aqui, cara, Luli. Eu não consigo nem dizer o que, que você é, Luli. Eu não consigo dizer. Professor da USP, o cara pré-bolha da internet, um professor gente boa. E o mais importante de tudo, o pai do Filipão, que está presente nesse episódio.
Isso aí,
parabéns. Pois é, eu vou tentar mantê-lo calmo, mas não garanto. Eu sou professor de comunicação digital da ECA USP e um grande palpiteiro sobre a internet, porque eu sou a tia velha da rede e estou na rede 95 tentando me manter vivo.
É isso aí. A gente vai ter um papo muito legal. Você não perde por esperar. Senta confortavelmente aí, pega um cafezinho quente, senta, fecha os olhos e escuta esse podcast com o coração aberto, porque com certeza vem muita informação para você.
Quando eu pensei, pô, o Lula é um cara bom pra gente gravar o episódio de marketing digital, né? Eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo e que eu acho que é um episódio que a gente pode partir daqui, esse podcast, que envolve um pouco as redes sociais, mídias sociais, principalmente Facebook, né? Eu lembro quando... uma vez, acho que foi em 2008, né? Até posso ver meu e-mail aqui do ano que foi, mas se não me engano foi em 2008, ou seja, tem quase 10 anos. E eu recebi um e-mail seu dizendo, cadê você, o bicho do mato? Eu não te acho no Facebook, eu não consigo falar com você pela rede social, o que você tá fazendo? E eu respondi pra você que eu não gostava muito de redes sociais e recentemente, né, um tempo eu falei, poxa, não tá chegando nada do Lula aqui nas redes sociais pra mim.
Verdade.
Eu tô com saudade desse cara. O que esse cara tá fazendo, né? Pra mim, você sempre foi um dos principais professores, alguém que eu balizei muito do que eu penso nas suas apresentações, né? Eu vivi muito dos seus eventos. E eu fui procurar o Lula e quando bati aqui primeiro no Twitter, né? Como você já foi um dos maiores influenciadores, primeiro eu fui no Twitter e ele tava lá dizendo, olha, a minha vida agora é bem melhor, sem WhatsApp, sem redes sociais. E daí, lógico, eu fui lá no Facebook tentar bater no Facebook, eu não gosto, não uso, e me mande um e-mail. Eu falei, pô, fenomenal, né? Há 10 anos atrás, o Lula me mandava um e-mail perguntando onde é que eu estava, e hoje eu vou retornar pra ele um e-mail perguntando onde é que você está. E se você pudesse contar um pouquinho disso, ia ser bacana.
Então, eu não sei, eu acho que é legal o Cauê contar essa história, porque era uma história bacana, inclusive se você tentar descobrir o ano, Cauê, fica até mais legal.
É só achar até e-mail aqui que eu vou achar, eu guardo todos eles.
Ah, legal.
Vou pegar aqui, mas fala aí,
né? A única pessoa que eu conheço que tem todos os e-mails que já mandou e recebeu na vida é alguém que é dono de um provedor de acesso.
Eu tenho todas as que eu enviei, as que eu recebi não, entendeu?
Você tem que ser dono de um provedor de acesso.
Cara. Exatamente, mas eu tenho tenho e-mail com você que desde 2008, Luli.
É pra ter isso. assim, talvez eu transforme um Mac velho num servidor SMTP, daí eu começo a guardar tudo isso aí, mas ainda prefiro guardar as músicas piratear, quer dizer, compradas na locadora sueca que eu tenho.
Isso aí.
Aliás, você não precisa se preocupar em me editar, porque eu mesmo me edito de zoeira. Então, mesmo ser pirata, quer dizer, compradas legalmente, naturalmente.
Não, tranquilo, vai deixar.
Bom, então voltando para a história do Cauê, eu acho que assim, há muito tempo atrás mesmo, eu nem lembrava dessa história, mas é bem possível mesmo que falava assim, pô, Cauê, cadê você, né? Você que é um cara tão social, você que é um cara tão, assim, tão simpático, né? Tão alegre, tão fácil, por que você não tá na rede social, né? Porque é um lugar, assim, que, sei lá, para uma pessoa tímida até dava para entender, mas para alguém como ele era até difícil de entender. E hoje em dia, ela se tornou uma coisa muito diferente. E a resposta é muito simples. Eu vou citar aquele filósofo incrível chamado Peter Parker, também conhecido como Homem-Aranha. Grandes poderes demandam grandes responsabilidades.
Exatamente.
E o que se tornou o Facebook? O Facebook se tornou um grande ambiente social em que não há responsabilidade. E ainda, o cara vem com aquela canalice sem vergonha de dizer que é liberdade de expressão. Veja, a Declaração Universal dos Direitos dos Homens diz o seguinte, que a sua liberdade termina a hora que ela começa a invadir a liberdade do outro.
Sim.
Então, não é liberdade de expressão você ofender alguém pela sua origem, gênero, forma, etnia, etc. Isso não é liberdade de expressão, isso é crime. Agora, se você está num ambiente social, vamos pensar assim, a praça de alimentação de um shopping, você se comporta porque senão eu te chuto para fora de lá.
Exato.
Se você está numa micareta, você se comporta menos, porque a chance de te pegarem é menor. Mas se você está numa micareta e aparece uma, sei lá, está perto da polícia, você se comporta porque a chance de te colocarem na cadeia, se você não se comportar, é grande.
Exato.
Em todos os lugares, na balada, no shopping, na rua, na escola, o excesso tem punição. Na rede social, o excesso não tem nenhuma punição.
Verdade.
O que que acontece? Isso abre espaço. Por quê? Porque no Facebook, eu não vou punir ninguém, porque se eu punir ninguém, eu paro de ganhar dinheiro. Né? A fonte de renda deles é quanto mais tempo você ficar ali. Né? Que ele te vende anúncio, então quanto mais tempo você está, melhor.
Sim.
Então, você começa a ter um fenômeno completamente bizarro, que é, sei lá, você está num shopping, eu entro gritando um monte de impropérios para você e falo que você é um gordo inútil e que tinha que estar na cadeia e eu devia matar você.
Uhum.
O que acontece? O segurança me pega e me chuta para fora do shopping. Se eu faço a mesma coisa no Facebook, a única forma que você tem de se defender é você sair do shopping.
Verdade.
Então, quer dizer, eu crio um ambiente tão vicioso que a única forma de proteger a vítima é punindo-a. É bizarro isso.
Uhum.
Né? O grande problema do Facebook em geral é que não há punição.
Uhum.
Então, fala o que você quer e coisas assim que parecem verdadeiros, sei lá, verdadeiras contradições, que é página do Estado Islâmico no Facebook. Faz o menor sentido. Sabe? O lugar da página do Estado Islâmico é na cadeia. Agora, o Facebook ganha dinheiro com isso, então boa.
É.
Enquanto houver uma pressão de mercado, de governo, em cima do Facebook, para que ele pare com essa história, você vai ter isso. Isso aconteceu com o YouTube, que foi muito legal.
Isso aconteceu com o Twitter também, né, Lully?
O Twitter também, mas o YouTube foi mais bacana porque veio do mercado. Com o YouTube, os caras chegaram... eu estou em Londres, né, um anunciante chegou para o YouTube e falou assim, olha... tem anúncio meu aparecendo em vídeo de ódio do Estado Islâmico.
Exato.
Não quero. Aí o YouTube chegou com aquela conversa mais mentirosa do mundo, que é, não, mas é a internet, não tem como controlar. Aí o cara falou, não tem como controlar?
Então dá meu dinheiro aqui, né?
Paro de colocar meu dinheiro pra você. Aí, ainda com a arrogância do Google, né, porque o Google é o Sheldon Cooper na forma de software, né? Então, com a arrogância do Google, ele falou assim, vai, some, tem um monte querendo o seu lugar. Daí o que aconteceu? Volkswagen, BMW, Samsung e algumas outras empresas, todas elas saíram do YouTube em uma semana. E o YouTube perdeu uma grana na ordem de, acho que 1 milhão de libras esterlinas em uma semana.
Uhum.
Eu não sei se é exato, mas o que aconteceu? Com isso, os caras do YouTube falaram, uau, a gente não é tão bacana assim. É melhor cortar. E aí, o que eles fizeram foi super simples. Vídeos com menos de 10 mil visualizações não tem anúncio.
Isso aí.
E pronto, você chegou numa solução tecnológica que agrada a empresa e agrada o anunciante. Todo mundo fica feliz. Então, quer dizer, o que o Facebook pode fazer? Ele pode, sim, expulsar alguém que tem um comportamento de bullying. E a prova que a história dele de liberdade de expressão é balela é que cadê peito de mulher? Você não acha peito de mulher no Facebook? Então peraí, tem alguém que tá filtrando peito de mulher? Então por que esse alguém não filtra bullying? Cadê pedofilia? Pedofilia não é liberdade de expressão? Porque se você pode ter a liberdade de expressão de falar o que você quiser, então pedofilia. Não tem nada de pedofilia no YouTube nem no Facebook. Então alguém filtra. Então dá pra filtrar. Porque das duas uma, entendeu? Ou não dá pra filtrar, então é 4chan. E 4chan, velho, você toma 1 litro de Milanta, uma cartela de aspirina e clica no link, porque no 4chan cabe tudo, e beleza, a regra lá cabe tudo, ou na Deep Web também, quer dizer, você está preparado para encontrar de tudo, beleza, ok. Você está visitando um cortiço num prédio abandonado no centro da cidade. Você pode encontrar absolutamente de tudo ali, beleza, mundo cão, ok. Aí vale, ou então não. Então veja, se você entra na internet... ou seja, a internet desregulada, a internet pública, a internet que pode falar de tudo, lá tem de tudo. Tem pornografia dos jeitos mais asquerosos, tem pedofilia, tem droga, tem tudo. Agora, lá é o território livre, sem controle, a famosa terra sem lei. Beleza. De novo, é como o interior de um cortiço num prédio abandonado no centro da cidade, São Paulo, Rio, Salvador, qualquer um. Agora, se você está num ambiente que é público e que ganha dinheiro de anunciante, como Facebook, como YouTube, etc., o que você tem? Você tem algum controle. e você tem que estabelecer esse controle. Agora, é muito fácil diminuir qualquer tipo de comentário ruim. Sabe, quando aliás, a própria ideia de a política de identidade, né, a minha gota d'água com o Facebook foi quando o Facebook não deixou eu ter uma conta como Luni Radifari. Uhum. Né? E ele falou assim, ah não, você tem que dar o seu nome real. Uhum. Eu pensei, cara, tudo bem, meu nome real é Luiz Guilherme Antunes, não tenho nenhum problema com meu nome real. Só que eu inventei Luni Radifari há mais ou menos uns 25 anos, e é um nome porque todo mundo me conhece. Por que que eu não posso ser conhecido pelo meu apelido? Agora, no meu caso, é completamente, vamos dizer, inofensivo. Mas imagina se fosse, por exemplo, sei lá, um transgênero. Ah, então Roberta Close agora Sim. tem que seguir no Facebook como Luiz Roberto.
As universidades estão se adaptando a isso, né, Lully?
Pois é, e aí você pensa o seguinte, peraí, quem são esses caras? Porque, obviamente, eu não posso pegar um avião, nem emitir um cheque com o nome de Luni Radifari, porque isso é falsidade ideológica, mas beleza, é o governo que está dizendo isso. Né? Também não posso ir num banco, porque, afinal de contas, é uma autoridade financeira. Não posso entrar num hospital como Luni Radifari. Agora, azar, o Facebook é um shopping. Uhum. Eu posso entrar do jeito que eu quiser. Então, esse problema, quer dizer, quando você começa a exercer uma ética social muito duvidosa dentro desses lugares, você começa a perceber que a lógica de mercado se sobrepôs à lógica social e esses caras, na verdade, eles não são ambientes libertários. Eles são, são ambientes em que você não tem nenhum controle. Uhum. Então é mais ou menos como, sei lá, a fábrica no século XIX, em que criança trabalhava lá 14 horas por dia sem janela. Quer dizer, você tem que colocar um regulamento. Você matou a cidade industrial? Não. Mas você melhorou a fábrica. E quando você não melhora, o que que você tem? Você tem abuso para todo mundo pelado. Então o Facebook é uma empresa tão bacana quanto, sei lá, uma fazenda que tem trabalho escravo. Por quê? Porque não tem nenhum controle. Então, realmente não gosto do Facebook. Acho que, assim, o Facebook é extorsivo. Eu acho que ele é opaco. O que ele faz com os dados dos usuários é absurdo. E, assim, ou as pessoas começam a ter um olhar mais crítico com relação a ele, ou então já era. E eu acho que a solução para isso pode estar no blockchain, que pode ser muito legal.
Isso é verdade. O Facebook, ele tem essa falta de limites. Mas o que você julga que é tão viciante para as pessoas passarem tanto tempo lá? Você acha que isso é coisa dos globos? Como é que é o seu mini mundo que é criado? Sim. Só com aquilo que você concorda?
Sabe o seguinte, começa tudo com a ideia básica de entretenimento que explica por que a televisão de manhã, né, é tão ruim, TV aberta de manhã é tão ruim. Né? Porque a ideia da TV aberta de manhã é que você não está prestando muita atenção, você está em casa provavelmente fazendo alguma coisa, então eu vou te dar uma coisa bem inútil, que você não precisa prestar atenção e que gasta o tempo. Parece que o tempo, quando você vê programas como o da Fátima Bernardes, parece que o tempo de televisão é muito barato. É. Porque ela passa um tempão falando enormes bobagens e, assim, não se preocupando com o tempo. Ao contrário do tempo do Jornal Nacional.
É verdade. Porque o cara já tá com mais atenção, né, no final do dia.
Exatamente. Imagina se no Jornal Nacional ele tocasse a coisa como Fátima Bernardes. Quer dizer, no Jornal Nacional a notícia é curta, ela dura um minuto e meio. Então, quer dizer, eu não estou falando, sei lá, de uma política de informação da Wikileaks contra a Fátima. Não. Pegando a mesma Globo, a mesma estrutura, horários diferentes. Porque os níveis de atenção são diferentes. Uhum. Agora, tanto a Globo como qualquer empresa de televisão é uma empresa que depende de anúncios. E para depender de anúncios, ela depende de audiência. Então, quanto maior a audiência, mais dinheiro eu ganho. Beleza. O Facebook faz a mesma coisa, como o Google também, né, na forma de YouTube, etc. Uhum. Para fazer... Então, quer dizer, nós estamos falando de uma empresa que ela é uma empresa de entretenimento. E aí, quando a gente fala de entretenimento, vale a pena a gente olhar a origem da palavra sem ser muito filosófico. Pega, por exemplo, em espanhol, entretener quer dizer manter dentro, que é a mesma coisa que em português. Ou seja, entreter não é informar, não é educar, mas é manter dentro. Então, imagina o seguinte, sei lá, Guanabara, Cauê, você está na casa da sua mãe e a sua mãe teve que sair rapidinho e ela falou, seu tio vai chegar lá, é um tio que você não suporta, mas ela falou para ele, olha, me faz um favor, Guanabara, entretém o seu tio um pouquinho até eu voltar. Bom, o que é entreter ali? Você vai dar para ele mais do que ele já tem. Então, se ele faz uma piada estúpida sobre futebol, religião, ou... era só um minuto que eu tenho que trocar aqui. Uhum. Senão, eu vou ter um problema de coluna. Vamos voltar aqui. Bom, rapaz, o Guri tá... Luli tá bacana aqui de tamanho. Só que os tios da coluna do pai, o pai tem 50 anos.
Tá quase uma tilápia, né?
Pois é. Pô, não, peça, aí que tá, uma peça de picanha das boas. Bom, mas voltando à história. Então, quer dizer, se você tem que entreter esse seu tio, o que você vai fazer? Você vai pegar, sei lá, aquilo que a gente não... Sabe os famosos assuntos que a sua avó dizia que não se falam na mesa do jantar,
sim,
né?
Sim.
É, futebol, política e religião?
Uhum.
Você não vai discutir com ele. Porque entreter não é discutir, né? Eu não mantenho dentro alguém que eu escuto. Também não é educar. Então, o que você vai? Você vai dar a ele mais do que ele quer. Então, vamos imaginar o seguinte. Esse sujeito faz uma piada machista, e vocês dois, eu conheço muito bem, são pessoas extremamente esclarecidas, não veriam muita graça.
Não.
Mas você, para manter o cara ali, você dá uma risadinha, ou não muda de... ou não repreende o cara. E resultado, o cara vai se comportando cada vez mais que nem bêbado na festa. Porque o bêbado na festa não tem noção de limite, e ele fala uma coisa, depois outra, e ele vai aumentando o nível da inconveniência dele.
Sim.
Bom, agora você junta isso com um ambiente extremamente personalizável do algoritmo. E você tem uma das questões muito opacas do Facebook, que é a questão do Ed Hein, né? O que, que raios é o Ed Hein, né? É o algoritmo que o Facebook usa para dizer o que é importante para você. Então, cada usuário do Facebook, inclusive ex-usuários como eu, o Facebook tem ali um Ed Hein, que costuma marcar, mas ele não diz qual é o critério, mas costuma marcar pelo tempo, pelo nível de interação e pelo nível de proximidade, se, como é você. Então, vamos imaginar. Você clicou uma coisa hoje, essa coisa é muito mais importante do que uma coisa que você clicou semana passada. Você clicou uma coisa que o Guanabara te mandou, que você sempre clica, é muito mais importante do que você mandou uma coisa que, sei lá, o Cauê te mandou e que você olha, mas você nunca clica.
Sim.
Ou melhor, quando eu clico nas coisas que o Cauê manda, eu comento e eu compartilho. Ah, bom, então o link do Cauê, mesmo sendo menos clicado, é mais importante que o link do Guanabara.
Uhum.
E com, acima dessas três coisas, ou seja, tempo, nível de proximidade e nível de interação, o Facebook estabelece o edge, ou seja, estabelece como você se comporta. E isso muda ao longo do tempo. Então, o que vai acontecendo? Como é que você transforma um indivíduo absolutamente normal em um cara típico, sei lá, o que aconteceu no São Januário aí na torcida do Vasco? Eu não acredito que uma pessoa vá para um jogo de futebol com o intuito de matar alguém.
Exatamente, sai quebrando tudo.
Não é o espírito do futebol isso, o espírito de futebol é uma coisa... Eu estou indo lá para uma festa. Agora, você está dentro de um ambiente que começa a reforçar todos os seus comportamentos violentos, começa a explorar todo o seu sofrimento social e começa a colocar toda a culpa no inimigo e começa a dizer que o inimigo não é humano, é sub-humano.
Uhum.
Portanto, merece morrer. Dentro daquele ambiente, o indivíduo começa a se comportar de uma forma cada vez mais excessiva. E aí ele acaba partindo para porrada. E dentro do Facebook isso acontece individualmente. Então vamos lá, como é que eu transformo uma pessoa normal em, sei lá, um supremacista ou qualquer coisa do gênero? O cara tá lá vendo um dia normal. De repente aparece um link em que tem alguma coisa que é muito levemente depreciativa à mulher. Vou falando mulher porque por ser homem é um exemplo muito claro na minha cabeça, tá? Mas poderia ser qualquer outra coisa. Tá? Então uma coisa que é levemente depreciativa... Que, sei lá, se uma feminista fosse dizer que aquele texto era machista, você ia dizer, não, peraí, também não exagera, quer dizer, texto é um texto absolutamente comum. Mas como a cultura brasileira é uma cultura machista, então esse texto tem uma pegadinha muito leve. Vamos dizer, vamos imaginar que existisse um índice de machistez.
Tem um pequeno traço.
0.1 nesse índice que vai de 0 a 10. Uhum. Então é quase nada machista, é quase neutro. E você clica. Facebook coloca que dentro do seu índice machista, você talvez goste de mais alguma coisa. E ele te manda uma coisa 0.2. Ou te começa a colocar mais coisas 0.1 ou 0.2. E você vai clicando, ele percebe que vai agradando. Em uma semana ou duas, você está recebendo conteúdo de nível 4 ou 5 na escala machista. E você está achando normal, porque, de novo, o que, que faz? Qual é o grande erro da cultura? É que você mapeia, você forma a realidade em cima ou em torno das coisas que você ouve. Quer dizer, como é que a gente sabe, nós que somos, sei lá, os velhos, mesmo estando na internet, nós somos os velhos, a nossa noção de realidade se formou na família, na rua, na escola.
Verdade, verdade.
A noção de realidade do cara mais novo está se formando dentro da rede social.
Isso é verdade.
A rede social está permeando a família, a escola, a igreja, o clube, a praia e tudo mais. Então, quer dizer, eu tenho vários amigos, e a praia no Rio de Janeiro também é um ótimo exemplo. A praia é um lugar em que você, como é um lugar público, você a princípio encontraria pessoas de todas as formas, idades, origens, e teria um ambiente puramente democrático. A gente sabe muito bem que não é assim, mas vamos imaginar a praia teórica, né? Então, uma praia em que todo mundo poderia se encontrar. Bom, no Facebook a sua praia já não é assim, porque eu posso ter, sei lá, 1000 amigos no Facebook, só que eu só vou receber notícia dos amigos que compartilham o meu ad. Então, se um amigo tem alguma opinião meio diferente de mim, mandou notícia, eu não cliquei, eu não falei com ele, e não por nada, não cliquei, não falei com ele, porque simplesmente, sei lá, achei que ele tá meio óbvio, ou, sei lá, gastei minha energia em outra coisa, esse cara começa a sumir.
Sim.
Então, as únicas pessoas que aparecem na minha rede são aquelas pessoas com que eu interajo fortemente, seja de uma forma favorável, seja contra. Então, vamos imaginar, sei lá, você é um cara bem de esquerda, você vai receber só notícias de fora dele e só notícias de Bolsonaro.
Uhum.
E aí você começa a... O seu mundo começa a se tornar um mundo muito parecido com o mundo de um fanático.
Uhum.
Mesmo que você não seja fanático. Então, quer dizer, quando você pega, por exemplo, a Alemanha nazista, como é que tanto cidadão alemão conseguiu concordar com a ideia de que tanto judeu estava indo para campo de concentração? Porque isso não acontece da noite para o dia. Isso vai acontecendo devagarinho e quando ele vê, é tarde demais. A gente volta para esse cara no ambiente da rede social, você percebe o seguinte, ele está dentro de uma realidade mudada. E a realidade mudada cria aquilo que a gente chama em psicologia o novo normal. Então, você, vamos imaginar que é uma situação típica que poderia acontecer com a mulher do Cauê, por exemplo, ou com a Paula. Você está no Facebook, e no Facebook tem grupos de mães, grupos de mães começam a falar coisas dos seus bebês e você, você olha aquele grupo e fala assim, nossa, esse aqui tem um monte de gente louca. Né? Eu estou aqui só porque tem uma outra informação importante, mas aqui só tem um louco. Agora, à medida que você começa a ver coisas extremas, elas começam a virar um novo normal. Então, por exemplo, você começa a ver atropelamentos que nem Nice, que nem Charlottesville, ou que nem agora Barcelona.
Nossa, é.
Quando acontece um próximo atropelamento, você olha e você fala assim, nossa, mas que não morreu ninguém.
Nossa, não, é verdade.
Quer dizer, você perde a noção do que é errado por causa do extremo. Então, quando você olha para Barcelona, você fala, bom, que bom que, por causa da configuração de Barcelona, o cara não tinha um caminhão grande. Para, velho. Não, não é assim. Sabe? Então, você volta a ideias tão absurdas como o do Paulo Maluf nos anos 70, falando, estupra, mas não mata. É. Né? Quer dizer, por quê? Porque a sua realidade é torta. Então, a partir do instante, esquemas de Big Data e algoritmos de Ed Hay começam a distorcer a sua realidade, você começa a ter um mundo definido para você de um jeito muito torto. E esse mundo definido desse jeito torto passa a ser o mundo real. Então, rapidamente, o indivíduo que era uma pessoa completamente, sei lá, razoável, mesmo que ele fosse o clássico, né? O cara é alienado, mas é razoável. Ele começa a dizer absurdos do tipo... bandido tem que morrer,
uhum, né?
Ou alguém tem que varrer esses pobres daqui, ou qualquer outra coisa, no lugar de mulher na cozinha, ou qualquer coisa do gênero. Por quê? Porque o mundo em torno dele tá dizendo isso.
E ele tá achando que aquilo ali é o mundo mesmo. Tá, todo Exato. Mundo concorda comigo. É a tal da bolha, né? Que eu só não lembrei do termo bolha. Super difícil de lembrar, né?
É a bolha de filtro. A bolha de filtro que um pesquisador americano fala. Quer dizer, a partir do instante que Google, Facebook, etc., distorcem a sua realidade, você começa a ver uma realidade completamente torta e você começa a achar que ela é real. É como se, de repente, eu saísse na rua e, sei lá, eu tivesse um equivalente da Suécia ou da Etiópia, só visse brancos loiros enormes ou negros muito escuros enormes.
Uhum.
Né? Eu ia olhar e falar assim, ok, então esse é o novo normal.
Sim.
E aí eu via levemente diferente e achava muito estranho. Então, o grande problema deles é que, assim, eles eliminam a coisa mais rica do social. E o irônico é isso, quer dizer, a rede social...
É o heterogêneo, né?
...de antissocial.
Uhum.
Então, o grande problema desses caras é que a rede social se torna a rede antissocial. O mais irônico é quando a rede social te dá isso. Aí o cara fala do fake news, né? O fake news é um efeito direto de Google e Facebook.
Uhum. Né?
Porque o fake news... Não é por ser fake, o problema do fake news é que ele é exagerado. E o exagerado é o que chama a sua atenção.
Exatamente.
Existe uma história que diz como é que a mídia gosta da má notícia. Não, a mídia gosta do exagero. Porque não é notícia pra ninguém você dizer, você colocar na primeira página do jornal dizendo, olha, o trânsito tá em ordem, o dia tá bonito e Ipanema continua linda. Velho, isso é o normal, isso não chama a atenção de ninguém. Agora, você ouvir que, sei lá, um mendigo achou um cartão de loteria e ficou trilhadário, não é uma má notícia, é uma boa notícia, ela é uma notícia que a mídia adora. Por quê? Porque ela é extraordinária. Então, a mídia adora o extraordinário. Agora, quando você pensa o seguinte, a ideia, o fake news, é engraçado, tem um nome novo, uma coisa que já existe há muito tempo, que é fofoca e boato. E fofoca e boato são coisas que normalmente estão ligadas ao exagero, em que você, a hora que você... Como é que é? Quem conta um conto aumenta um conto, aí você começa a exagerar, porque exagerando, as pessoas prestam mais atenção em você. Então, esse ambiente que obriga o cara a dividir a vida dele e obriga o cara a ficar a mediar a realidade pela rede social, também obriga o cara a ser exagerado nos comentários dele, porque ao ser exagerado, ele vai ter mais audiência,
sim,
mais isso, etc. E vai ter uma presença maior. Né? Então, ou seja, basicamente, como disser pra você assim, olha, ou você grita, ou você não existe mais.
Nossa, eu lembrei do Felipe Neto agora.
Pois é.
Você tem que falar o máximo de merda que você puder pra poder engajar todas as merdas que você tá requerendo.
Não, e o Felipe Neto é um ótimo exemplo, porque é só você ver como é completamente besta o conteúdo de revistas tipo Caras ou Contigo.
Exatamente a mesma linha, sim, né?
É porque, assim, não tem nenhuma graça você dizer, sei lá, o cara almoçou hoje, bicho com batata frita. Não, tem que ser, sei lá, ele tá com uma nova namorada que ele importou de Mônaco. Né? Então, o grande problema que a gente tem, na maior parte das vezes, é que esse culto ao exagero, porque ele é a única forma de você ser visível numa rede que demanda de todo mundo muita participação, faz com que o comportamento seja absurdo.
E vire o normal, né?
Exatamente. Então é uma vida de palco. Quer dizer, por causa disso, você fala assim, bom, então eu saí de todas as redes, fiquei no LinkedIn. Porque o LinkedIn, o tempo todo fica perguntando, você não quer compartilhar conteúdo? Mas não. Ah, o que aconteceu na minha vida é besta? Olha, por acaso, hoje não, né? Hoje de manhã, entre a primeira mamada e o leitinho da metade do dia, ele tirou um cochilo. Então ele deitou no meu peito e eu abri um livro de pós-fenomenologia da ciência e aprendi uma porrada de coisas com um holandês falando de futuro da filosofia em ambiente de inteligência artificial. Pô, super legal.
Meu Deus!
Não, é muito louco isso, mas é de propósito. Eu pego coisas mega densas porque é um jeito de eu não distrair e não me mexer, ele não acorda. Estou aprendendo horrores, umas coisas incríveis.
Pô, fácil ideia.
Os filósofos holandeses muito punks. E o que acontece? Para fazer... agora, primeiro, eu estou aprendendo e isso me custou todo um investimento de tempo e pesquisa para saber. Eu não vou distribuir de graça no LinkedIn. Então... assim, eu não vou, assim, a rede não tem...
Tem que vender, ô Lulinho, um modelo, tipo uma fórmula, um negócio tipo fórmula de lançamento, uma coisa...
então você fala assim, olha, azar vocês, quer dizer, eu tô ali, se você quer compartilhar o seu conhecimento, bom pra mim. Agora, eu não tenho porquê, sabe, assim, a hora que o LinkedIn me pagar uma grana pra compartilhar meu conhecimento, eu compartilho. Então, às vezes as pessoas falavam, né, por que que os artigos da Folha não são abertos? E por que você não copia os artigos da Folha no blog? Eu falei, veja, deixa eu deixar uma coisa clara. Eles me pagam mal, mas eles me pagam. E a história do pagar mal, aliás, é um erro meu. Porque se eu aceitei, não existe um pagamento mal. Né? Então foi um acordo entre ambas as partes, eu escreveria no maior jornal do país e ele me pagaria uma graninha. Até achei legal que eles me pagassem uma graninha, porque a exposição de escrever na Folha é incrível. Bom, a partir do instante em que alguém me paga para escrever uma coisa, eu vendi esse texto para essa pessoa. Então, esse texto não é meu.
Sim.
Agora, é mais ou menos como você, sei lá, você foi lá, comprou um tênis novo e eu virar assim, pô, Guanabara, me empresta seu tênis. Sim, não, velho. Sabe, eu comprei, paguei, o tênis é meu. Quer dizer, você tem todo o direito de emprestar ou não emprestar. Então, quando as pessoas falavam assim, olha, honestamente, o texto, não é meu, é da Folha. Dois, eu não posso colocar, eu não posso assim, não que a Folha impeça, mas é eticamente errado, sendo que eu vendi pra Folha, eu distribuí de graça aqui. Sabe, três, você quer reclamar, vai reclamar com a Folha, mas eu acho que ela tá certa, ela pagou, porra. Então, quer dizer, o grande problema é esse, as coisas, no fundo, as redes sociais são como bares. Um bar, você fala que você vai no bar pela cerveja, você fala que vai no bar pela comida, o que é uma enorme mentira. Você vai no bar pelos seus amigos.
Lógico.
E para trocar ideia. A rede é exatamente a mesma estrutura. Ela é um bar e não tem conteúdo nenhum. Se você não vai lá, se seus amigos não estão lá, não tem nenhuma graça. Você não vai lá pela cerveja. Cerveja, você está em casa. Agora, a cerveja é só uma desculpa para você reunir os amigos. Então, o grande problema da rede social é que ela força o indivíduo a virar um produtor de conteúdo, e aí você tem uma quantidade enorme de selfies, etc., né? O cara, ele não consegue viajar em paz, ele precisa fazer o broadcast da viagem dele. Eu lembro que no meu blog eu fiz o broadcast da minha viagem quando eu fui para um lugar bizarro, chamado Arábia Saudita. Aí tudo bem, né? Quer dizer, você está fazendo uma viagem que envolve Líbano, Bahrein, Arábia Saudita, você fala assim, legal.
Pode acontecer uma coisa legal aí, né?
É assim, primeiro que assim, todos os meus amigos judeus já não podem entrar na Arábia Saudita. Dois, todas as minhas amigas mulheres não podem entrar na Arábia Saudita. Três, a Arábia Saudita é um reino tão bizarro quanto a Coreia do Norte. Porra, então eu vou fazer um broadcast disso aqui porque eu tô num lugar muito bizarro e eu quero dividir com as pessoas. Beleza, agora, sei lá, eu fui pra praia, eu não tenho por que dividir com ninguém.
Uhum.
Ou mesmo, né? As pessoas perguntam, você não coloca a foto do Felipe na rede? Eu falei, não, velho, quando ele quiser, ele põe. Agora, eu não vou pôr a revelia dele. Então, o grande problema é esse. Quer dizer, você pega um ambiente que deveria ser um ambiente social e transforma esse ambiente num ambiente extremamente restrito e limitado, porque ele é um ambiente de entretenimento, em que todo mundo concorda com você e ninguém vê o outro lado, ou ninguém tem a chance de colocar o outro lado. Se você pega, sei lá, pega algum cara que você conheceu por acaso, que, sei lá, fez ensino médio com você, você nunca mais teve contato com ele, e o cara virou um cara equivalente, sei lá, aos supremacistas americanos.
Uhum.
O cara viaja todo ano nos Estados Unidos, o cara gosta de arma, o cara vota no Bolsonaro, etc. É um cara que sumiu da sua vida porque a rede dele se tornou completamente diferente. Você olha o Facebook dele, é um mundo tão diferente, tão bizarro, e você olha os comentários dele, são tão absurdos. Por quê? Porque, na verdade, esse cara, ele não se torna... Veja, ninguém se transforma em alguém desse jeito da noite para o dia. Você pode até ter uma restrição, sei lá, por algum motivo religioso, ou você tem uma restrição ao cara gay. Não significa que você vai sair, você vai ficar careca e vai na rua bater o cara.
Uhum.
Sabe? Você acha o seguinte, quer dizer, o que o cara faz com a vida dele, eu acho que o maior erro que alguém pode ter no mundo é decidir a felicidade do outro. Ah, bicho, o cara tá feliz, o problema é a alegria toda dele.
Verdade.
Agora, se a felicidade do outro interfere na sua ou na sociedade, na saúde dele, bom, então ok. Então não é legal ele estar feliz com heroína. Agora, é legal ele estar feliz, sei lá, porque ele entrou num casamento multipoliamoroso que tem 5 caras, 7 mulheres, 4 transgêneros.
E 2 cachorros.
Velho, olha, eu juro, eu quero uma live cam porque eu não consigo nem entender como essa coisa funciona. Tá? Mas vocês estão bem, pô, show de bola.
É.
Me chama de vez em quando pra eu ir comer pra isso, só pra tentar entender um pouquinho a dinâmica, porque na minha cabeça careta, que só entende relacionamentos a 2, no máximo 3, um relacionamento de 12 é um pouco difícil de entender. Mas assim, a pessoa tá feliz, ok. Eu acho que o grande problema das redes, no fundo, acaba sendo essa mistura e o consumo excessivo das pessoas com isso. Você vê, meu uso do Google é engraçado, né? Eu tenho 2 usos do Google completamente diferentes e complementares. Eu estou cadastrado no Google praticamente desde o começo do século, e quando o Chrome surgiu, eu rapidamente transferi meu histórico de pesquisas do Google para o Chrome.
Uhum.
E eu sempre entro no Chrome logado. Legal. Isso significa que eu consigo achar os resultados ali com um índice de relevância tão alto, e é muito comum um aluno meu falar que a minha internet é mais bonita que a dele.
Uhum.
Falou, como é que você fez isso? Olha, deu uma busca no Google. Eu falo, ah, não, não me conhece. Sabe, eu dou uma busca no Google, só aparece vídeo de gato. Né? Como é que você achou isso? Sabe? É completamente diferente. Agora, por outro lado também, eu uso o Firefox com Tor quando eu quero saber alguma coisa diferente.
Uhum.
O Google me ajuda a aprofundar um conhecimento, ok. E o Firefox com Tor me ajuda a mostrar um mundo completamente diferente. E se eu estou de bobeira procurando, sei lá, um lugar para vacinar o Felipe? Eu vou usar o Firefox com Tor. Ou eu vou usar um Google deslogado. Por quê? Porque eu não quero que essa informação polua o conjunto de informações que eu tenho.
Entendi. Ter o discernimento disso, né?
É. E eu acho que, assim, o que as pessoas... Olha, teve um evento do Google chamado Zeitgeist,
uhum,
em que ele chamava jornalistas e tal, da América Latina. E, velho, deve ter tido um erro, um bug no algoritmo, mas me chamaram. Bom, eu fui lá e tinha uma aula de que eles chamavam de media literacy, o que quer dizer alfabetização de mídia. Falei, bom, beleza, vamos ver o que que era. E depois de uns 20 minutos de conversa, você não chama baixinho para debate, né? Que baixinho só cria encrenca. Eu levantei a mão, falei, escuta, peraí, O que você está chamando de alfabetização de mídia é como deixar o seu texto mais fácil do Google ler? O cara falou, é. Eu falei, pô, desculpa, hein? Eu achei que era como formar um leitor crítico para que ele aprenda a desconfiar do que ele lê.
Caralho.
São coisas completamente diferentes. Uhum. Né? Quando a gente fala de alfabetização de mídia, é você não pegar, sei lá, a revista Veja e ler pelo valor de face. Quer dizer, qualquer escola de comunicação vai falar pro cara, olha, leia a Veja, leia Caros Amigos e tira a média das duas, né? Tenta entender qual é o contexto em que essa coisa é escrita. Senão, você acaba pegando a visão desses caras. Agora, o Facebook é muito mais complicado do que Veja. Um exemplo clássico foi a Globo News, né? A Globo News com Lake, pra mim, foi uma das cenas mais inacreditáveis de poder da mídia. Quando você, sei lá, vamos dizer, o Guanabara, vamos pegar uma cena fictícia. O Guanabara cometeu um crime fiscal e fugiu dos Estados Unidos. E o Cauê é o delegado atrás do Guanabara e eu sou, sei lá, o repórter que tá falando desse caso, desse desvio de dinheiro do Guanabara. O que é o correto? O Cauê prende o Guanabara e o Cauê volta do lado do Guanabara no avião.
Uhum.
Porque afinal de contas o Guanabara está voltando sob custódia e o Cauê é o policial. Isso é o correto. O que aconteceu quando o Eike foi preso? Quem voltou do lado do Eike foi o cara da Globo News, o repórter.
Uhum.
Em outras palavras, a Globo prendeu o Eike.
Na verdade, ele não chegou a ser preso lá, né? Ele foi preso aqui quando chegou, né?
Mas quer dizer, o cara que veio do lado dele, no avião...
Na primeira classe.
Para ser preso, não foi um agente da lei, mas foi um agente da mídia. Fala assim, cara, isso tá muito errado.
É verdade.
Sabe? Como é que esse repórter tá fazendo isso? Quer dizer, ele se tornou automaticamente o executor da lei? Então, quer dizer, essa leitura crítica é cada vez mais difícil de fazer no mundo do Facebook.
É.
Porque no mundo da mídia, a gente ainda existe uma notícia com uma editoria que todo mundo pode ler e todo mundo pode comparar. Agora, eu não posso comparar a minha timeline com a sua no Facebook, porque elas são completamente diferentes.
Verdade.
Então, quer dizer, você começa a ter um tipo de... Não é bem uma ideologia, mas um tipo de filosofia que separa as pessoas, que desmonta a coisa mais rica da sociedade, que é a interação entre gente diferente, e você coloca isso como leitura normal. Então, que tipo de gente você está formando num espaço de 10 anos? Aí você tem que pensar o seguinte... Vamos pensar as pessoas que são mais frágeis. E frágil não quer dizer só criança. Mas, sim, criança, adolescente, pessoas com baixo nível de instrução, pessoas com baixo nível de cultura, porque existem pessoas com muita instrução e pouca cultura.
Sim.
Quer dizer, é aquele cara que é um excelente oftalmologista, mas ele é completamente alienado politicamente.
Uhum.
Tá? Encara com... Ou que detesta, sei lá, detesta cinema e vai pra Miami e tem Romero Brito. Ok, sabe? O cara é uma besta cultural, mas ele é um gênio oftalmológico. Então, você pega essas pessoas, as pessoas que têm fragilidade, você percebe que elas são maioria. Pessoas como nós, que entendem a rede, entendem a dinâmica da rede, entendem as políticas da rede, e olham um treco desses e falam, mesmo que você não entenda nada de psicologia ou sociologia, você olha e fala, tem alguma coisa errada? Tá? Você percebe que gente que contribui pra Wikipedia, gente que contribui pra Wikileaks, gente que usa Deep Web, gente que usa blockchain, em geral, o cara não tem uma visão social que ele pode falar de Marcuse, de Foucault ou de Habermas. Mas ele tem a noção que algo está errado, o que é suficiente. Agora, pessoas como nós, quer dizer, pessoas que têm um espírito crítico, elas não são 10% da rede. E a partir do instante em que você cria pessoas dentro de um ambiente de anormalidade, mostrando que isso é normal, se cria um país que a gente conhece bem, Coreia do Norte.
Uhum.
Qualquer vídeo que você vê sobre a Coreia do Norte, você vai ver que na Coreia do Norte o mundo é completamente bizarro e as pessoas acham que ele é o normal.
Sim.
Mesmo na China, o chinês médio não acha que a China é uma ditadura e acha que gente como Ai Weiwei, por exemplo, é criminoso. A Bjork, por exemplo, fez um show em que no final ela falava Free Tibet, né, livre no Tibete da China, e esse vídeo foi compartilhado no YouTube, a China foi lá e cortou o YouTube.
Caraca.
Né? Mas, de novo, é uma propriedade privada, eu posso cortar. Cortou o YouTube. Aí o que aconteceu? A maior parte dos chineses acha que a Bjork é uma espécie de terrorista porque ela tirou o YouTube, que era tão bacana, da vida deles. Então, o grande problema é esse, quer dizer, o problema está em que cada vez mais o indivíduo comum que não tem uma leitura crítica da rede é submetido a uma enorme quantidade de abusos e ele passa a acreditar coisas que não são reais. Mais um exemplo bacana, quer dizer, as pessoas adoram dizer que na internet as coisas são diferentes, ou que a internet é livre, etc. Tá bom, pega o ranking Alexa, tá? O ranking Alexa, ouvinte sabe o que é, é um ranking dos sites mais acessados do mundo. Ah, então dos sites mais acessados do mundo, você tem entre os cinco primeiros a Wikipedia. Sim. Legal. Tirando a Wikipedia, qual é a próxima entidade não particular no ranking?
Não faço ideia. Tipo,
pois é. Ela está no número 87, e é a BBC, que ainda é uma parceria pública-privada. Então, aquilo que você chama de internet, na verdade, não é mais a internet que era nos anos 90, ela é uma quantidade de empresas privadas que têm as políticas delas. Então, você fala assim, olha, a internet é livre? É, mas a Microsoft não é. A Microsoft pode matar o Skype a hora que ela quiser.
Sim.
O que nós podemos fazer? Nada, porque o Skype não é um bem público. O Skype é o meio da internet. Como o Facebook pode matar Instagram, WhatsApp e Facebook a hora que ele quiser.
Uhum.
Tipo, meu telefone, SMS, é um serviço público, eu não posso tirar. Mas WhatsApp não é. Então, quer dizer, vamos imaginar que, sei lá, o Facebook resolve brigar com você e te tira o WhatsApp, principalmente o WhatsApp.
Uhum.
Você vai perceber o seguinte, que você, para falar com as pessoas, tem que voltar a usar SMS, que você nem lembra como é que isso era.
Verdade.
Então você não está mais numa internet pública que ela é livre. Você está num ambiente privado em que empresas como o Google podem sofrer pressões de governos como o da China e falar assim, olha, eu quero que você me libere os dados, ou você não entra aqui. Aí o Google vai olhar pela lógica comercial e não pela lógica política e vai perceber o seguinte, peraí, olha, é um montão de espectadores. Sabe? Dizer não para a China significa jogar fora um monte de dinheiro. Eu sou um país, eu tenho que lutar pelos direitos das pessoas? Não. Ah, então azar. Então eu vou liberar o que a China quer. E também nada impede que, sei lá, no futuro, um chinês compre o Facebook e aí todos os dados que estavam no Facebook debaixo do governo americano, que é uma democracia, passam a ficar debaixo do governo chinês. E a gente tem vários exemplos disso. Na verdade, as pessoas esquecem da mediação tecnológica e elas acabam falando besteiras. Você pega, por exemplo, o metrô de Londres é controlado pela Microsoft. Você fala assim, peraí, toda a inteligência que está por trás da estrutura dos trens do metrô de Londres é administrada pela Microsoft. Significa que os dados comerciais do principal centro comercial do Reino Unido passam por Redmond, nos Estados Unidos, e estão sujeitos ao backdoor da NSA. Que raio de negociação é essa? Outro exemplo aqui no Brasil. Watson, da IBM, fez um acordo com a Pinacoteca do Estado aqui em São Paulo, em que você vai lá na frente do quadro e fala com o Watson diz o que é.
Sim, eu vi isso.
E super legal o diretor da Pinacoteca contando pra mim, nossa, que bacana isso. Eu pensei, ok, mas em que termos? Porque se você pensar daqui a 5 anos, o que a IBM tem? A IBM tem todos os quadros e tem toda a inteligência humana em torno desses quadros. Beleza, vamos imaginar que daqui a 5 anos a IBM briga com a Pinacoteca. O que a Pinacoteca tem? Só os quadros. Ou seja, a Pinacoteca tem um patrimônio caríssimo, um acervo difícil de cuidar e uma interação mínima, porque é o quadro morto, né? Enquanto que o Watson tem aquilo que é o mais rico de qualquer museu, que é o conjunto das interações das pessoas com os quadros. É um negócio maravilhoso para a IBM, porque ela ganhou um acervo enorme de um museu e, melhor, o acervo das interações das pessoas com as obras.
Uhum.
O que a Pinacoteca ganhou? Então, quer dizer, você faz um acordo desse da Pinacoteca com a IBM, ela tem que ser nos termos do seguinte, olha, esses dados são da Pinacoteca para sempre. Tá? Você pôs o pé aqui e você ficou aqui para sempre, você não pode sair. Se você desmontar essa tecnologia, você vai ter que migrar esse conteúdo, essa interação, para uma tecnologia superior.
Sim.
E não tem conversa. Enquanto você existir, esse dado é meu, ou então você vai passar toda a administração, inclusive os custos pessoais, para mim. Porque senão, o que você está fazendo? Você está dando de presente isso? Então, o grande problema é que hoje ainda é muito fácil de você analisar o que existe por trás. Daqui a pouco, começa a ficar muito mais complicado. O indivíduo começa a dizer bobagens. Hoje em dia, a pessoa faz bobagens, do tipo, ai, mas se um carro autodirigível para desviar de uma pessoa mata outra pessoa, isso é uma enorme besteira. Existem coisas muito mais próximas e muito mais reais. Por exemplo, a inteligência artificial vai substituir o homem? Sim, pode ser num futuro, mas a gente não sabe o que é inteligência. Então a gente não sabe quando isso vai acontecer. O que pode acontecer que é muito mais próximo? Inteligência artificial vai gerar um desemprego de 500 000 a 1,5 milhão de pessoas no Brasil nos próximos 10 anos.
Uhum.
E se você desemprega tanta gente tão rápido, não dá tempo de você reempregar as pessoas. E aí você pega uma empresa, tipo um Bradesco, por exemplo, gastando uma fortuna em inteligência artificial para substituir o call center, qual é a contrapartida que você pede do Bradesco? Você fala assim, beleza, você vai economizar, mas é você responsável por cada pessoa que você for demitir na hora que você migrar esse call center.
Uhum.
Porque senão é fácil. O Bradesco larga para o governo o problema do desempregado e ele fica com enorme economia de dinheiro. Então, quer dizer, hoje ainda é muito fácil. Mas está cada vez mais difícil de você medir. Né? A gente que entende de algoritmo sabe uma coisa que a maior parte das pessoas não sabe, né? Quer dizer, o algoritmo não é feito mais por uma única pessoa.
Uhum.
Né? Você pega o sistema operacional, o iOS, por exemplo, ele tem mais de 1 milhão de linhas de código. Não tem uma pessoa para fazer tudo isso. Na verdade, o que ele é um conjunto de módulos. Agora, o que é muito difícil explicar, e qualquer pessoa de computação sabe, mas fora da computação é muito raro pensar, e mesmo o cara da computação não pensa muito a respeito, é que antigamente, se eu quisesse fazer um programa com um reloginho no computador, eu tinha que entender o clock do computador, eu tinha que fazer um contador, tinha que fazer várias coisas. Eu fazia isso. Hoje, eu baixo um módulo que vem da Suíça, diretamente atualizado com o relógio atômico de lá. Então, se antigamente eu tinha que programar todo o relógio, hoje eu baixo a função clock.
Sim.
Legal, ótimo. Agora, se você pensar que cada vez mais, para você fazer qualquer tipo de código, você vai baixar funções que, por sua vez, são acúmulos de outras funções.
Sim.
E acúmulos de outras funções, se em alguma delas existe algum pequeno defeito ideológico, esse defeito é transferido para todas elas.
Ela é replicada.
É como se, por exemplo, sei lá, você toma um remédio. A minha tia teve esse problema. Ela, um médico receitou para ela um remédio para o joelho à base de cortisona, que ela tomou durante 10 anos e que no começo não dava para ver os efeitos. E ao longo do tempo, gerou um efeito enorme de intoxicação nela. E quando ela percebeu, ela teve que passar alguns anos se desintoxicando disso. Então, o grande problema do algoritmo tóxico é que você pode ter ali, e a gente já está vendo isso, né? Processos de seleção que excluem negros, processo de seleção que exclui pobre, processo de seleção que exclui mulher na idade em que ela pode ficar grávida. E aí você tem uma ferramenta que a gente acha que é neutra, né? Tão neutra quanto uma chave de fenda, mas que, na verdade, tem nela um monte de preconceitos
embutido, né?
E é muito difícil descobrir onde é que ele tá. É muito fácil olhar para a Veja e ver que a Veja tem problemas ideológicos. É muito difícil olhar para uma linha de código em Python, ou em C, ou em Java e descobrir que aquilo ali tem um viés perigoso. Né? Que, por exemplo, Airbnb é o melhor negócio do mundo para se lavar dinheiro. O que acontece com o Airbnb em Barcelona é fantástico. Quer dizer, um monte de sueco compra imóvel em Barcelona, aluga os imóveis para o Airbnb, pega o dinheiro pelo Airbnb, não paga imposto nem na Suécia, nem na Espanha, e a Espanha acaba tendo toda uma indústria hoteleira que não paga imposto e que traz um monte de turista barato ali que destrói a infraestrutura da cidade. Okay. Então, quer dizer, é o Airbnb do mal, porque a gente pensa no nosso pequeno uso do Airbnb, ok. Mas se o Airbnb não é tributado, é um Airbnb do mal. Então, o grande problema hoje é como é que a gente pensa esse impacto social da tecnologia.
É verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está na temporada de marketing digital. Como é que você lê, qual a sua leitura em relação a como a rede social está hoje nessa sua visão e como é que as empresas estão tendo que se adaptar a esse tipo de postura do consumidor, a esse tipo de postura das próprias concorrentes?
Olha, não tem palavra mais, vamos dizer assim, leve ou simpática do que essa, mas é máfia. Ah, você está num ambiente de mafioso.
Verdade.
E o ambiente mafioso é aquele ambiente o seguinte, em que você tem ali a sua lojinha e o cara aparece lá e vai te oferecer proteção.
Uhum.
Aí você fala, mas eu não preciso de proteção. Ah, tudo bem. No dia seguinte quebram a sua loja inteira e ele fala, então, agora a proteção é mais cara. Ah, por que é um ambiente de máfia? Porque você tem uma enorme concentração de mercado. Tá? Então, basicamente, hoje, se eu quero anunciar em algum lugar, esse lugar envolve Google e derivados do Google, ou Facebook, derivados do Facebook. Então é um monopólio, que nem a Globo tinha. Porque se a Globo apertasse muito, o cara dizia azar, vou para Record, para SBT, para onde for, para RedeTV. Já não. Eu tenho um enorme monopólio. Eu faço o que eu quiser. Eu determino quais são os critérios. Meu critério não é transparente.
Sim,
ou seja, ao contrário do Globo, que era auditado pelo Ibope, ninguém audita Facebook.
Não.
Te digo, olha, eu posso alterar esse critério a qualquer momento e ou você paga ou você morre, porque simplesmente você desaparece de tudo, você desaparece dos resultados de busca, você desaparece da timeline do Facebook e você não vende mais nada pra ninguém.
A gente vê casos, Lully, de hoje em dia o Google permitir, a gente viu aqui na empresa também, o Google permite que o concorrente da Hostnet anuncie a palavra Hostnet, tipo, se eu buscar Hostnet, aparece concorrente.
É massa mesmo.
Eu faço um anúncio no Facebook e eu digo que eu quero que o meu anúncio apareça somente na região sudeste para pessoas entre 18 e 35
anos. Pior ainda,
Guanabara,
eu tenho meu canal no YouTube, eu não quero receber propaganda do Wix. Foda-se.
Exatamente.
Vai entrar propaganda do
Wix.
Eu
tenho esse problema. Eu tenho esse problema. Eu tenho no meu canal um monte de curso de programação, construção de site, e eu não quero a propaganda do Wix. Eu falei com o Google, eles falaram, não, o Wix...
Tá lá, tá configurado, né? Na plataforma dizendo, eu veto esse site.
E não
eles
acontece.
Ignoram, acabou, não tem essa.
Então, esse é o problema, quer dizer, o que é isso? Isso é máfia, sabe? Né? Se você não estivesse mexendo com Google e Facebook, tendo aquela cara super bonita de tecnologia, e você estivesse mexendo com um ucraniano, um moldaviano e um checheno, ia ser muito claro, sabe? Porque cada vez que eu ouço falar do Google, eu imagino um russo grande, careca, anabolizado, cheio de tatuagem, falando, então, mano, a regra é essa, é isso, ou eu vou partir pra porrada. Cara, isso é máfia. E toda vez que o governo quer fazer alguma coisa pra limitar o poder dessa máfia, eles levantam a mão do coitadinho, ai, nós estamos querendo acabar com a liberdade da internet. E o trouxa do consumidor acredita. Resultado, o que você tá fazendo? Você só tá aumentando o poder dessas pequenas oligarquias, que elas fazem o que elas nem entenderem. Então, veja, se você hoje é um anunciante, você não consegue fugir de SEO e de Facebook. Aí você até pode dizer assim, mas isso me dá resultados. Eu coloquei ali e entrou um monte de dinheiro. Sim, meu velho, se você cheirar cocaína, você também vai ter resultados na primeira semana. O problema é que 4 ou 5 anos depois, você começa a viver em função dela. E assim, ou você coloca conteúdo no Facebook, ou então azar, meu irmão. Eu tiro você disso.
Lully.
Então, quer dizer, não tem diferença.
Lully, uma coisa assim... Pra quem pegou, né, a gente começou a gravar o Lully, é uma jornada de informação. Então a gente aqui aprende, escuta. Mas pra quem, a gente vai depois gravar uma cabeça dizendo como que a gente entrou nesse assunto. Mas o ponto é que o Lully tá questionando, e uma coisa que a gente começou a abordar com ele, que a gente começou a gravar de repente, foi o fato de que, por que que ele saiu do Facebook, né? E eu, em contrapartida, na verdade, foi um caso que aconteceu em que eu sempre fui reticente a redes sociais, e o Lully uma vez me perguntou, cadê você? E depois quando eu fui procurar o Lully que não estava lá. Hoje eu estou e o Lully não está, e a gente está comparando aí nossas visões como se a gente estivesse na nossa praia aqui, que é o nosso podcast, né?
Mas aí... que do jeito que você fala, parece que você é favorável a estar no Facebook.
Não. Agora eu vou chegar no ponto que eu tava te falando, assim. Na verdade, assim, o teu ponto de vista de acadêmico, de professor, ele é um pouco diferente do meu como empreendedor. Primeiro porque eu não estou, na verdade, eu não me posiciono como empresa, como você falou. Eu tô na máfia, eu tô lá e tô participando. Mas o meu primeiro ponto de vista com redes sociais foi muito no sentido, primeiro, da interrupção, né? Quando você tem projeto, você tem uma empresa, eu tenho que me fechar aqui na minha bolha e viver os meus problemas, e não ficar o tempo inteiro recebendo novidades ou informações políticas que vão me tirar do foco, né? Quando você tá num negócio, você não tem como ficar ali ouvindo. Eu sempre achei aquilo muito intrusivo. Tudo que você falou e que tá expondo, essa sempre foi a minha opinião, né? Chegou um momento em que algumas pessoas que estavam muito importantes se comunicavam comigo mais rapidamente pelo Facebook do que pelo que deveria ser, que era o e-mail. Que foi o caso de um dia você chegar pra mim, pô, cadê você? Tu é bicho do mato? Não usa isso?
Pois é.
Não uso, cara, porque é o seguinte, aí tem um monte de maluco, como você tá falando, e que eu tenho a minha própria maluquice aqui já pra curtir, né? A minha própria doideira particular aqui, que é o mundo. No meu caso particular, né, como empreendedor, primeiro, que eu já tenho essa desconfiança da máfia em tudo que eu vejo, né? Tudo que eu vejo ali, eu já começo a olhar, pô, mas aquele é amigo de não sei quem, aquilo funciona assim. Então, acho que pra quem empreende, assim, pô, o Lully me conheceu, a gente tem, o Lully, que é o nosso e-mail mais antigo, tem 10 anos que a gente se conhece, né?
Olha só.
Quantos empreendedores, Lully, que você passou em evento, que ficaram 10 anos no mesmo negócio e continuam no mesmo negócio, remando com a mesma disposição?
Não, na verdade, como é que é? Tinha uma época que eu tinha uma cartoneira, que eu chamava, eu tinha duas passas de cartão. Então, quando eu trabalhava com a AOL, porque o principal modelo de negócio na época da AOL era você cria uma startup que não faz o menor sentido e o seu modelo de negócio é vender para a AOL, porque a AOL compra qualquer porcaria. E na época eu estava trabalhando na aula, eu tinha duas pastas. Uma pasta era a pasta ativa, e a outra pasta eu chamava do cemitério da internet.
Ah, isso, esse aí, é.
Cada vez que uma empresa morria, eu mudava o cartão para lá. Então, quer dizer, a quantidade de empresas que morriam...
É isso que eu tô falando. Tá gorda essa aí hoje, hein?
É. Aumentou ainda, eu acho, agora. É porque o Lully, ele veio antes da bolha. Sim. Então, ele pegou a bolha, eu sou cria da bolha, né? Eu vim pós-bolha, né?
É, como é que é? Você se deu muito bem.
Exatamente.
Com a queda do
império.
Da cultura. É. Não, eu lembro, o mundo de internet, antes de você surgir, era um mundo em que. Era o mundo da primeira bolha, em que as pessoas acreditavam que, por exemplo, Iridium, eu vou colocar satélite para que todo mundo consiga falar com celular em qualquer lugar do mundo, incluindo o meio do deserto do Saara.
Isso.
Velho, é uma ideia genial. Ele só esqueceu o problema em que o maior uso que você tem de celular é no grande centro urbano, que o seu uso no deserto do Saara é mínimo, e ela nunca ia conseguir pagar a conta, ela quebrou. Um monte de gente cabeou o mundo inteiro e quebrou. E isso deu, assim, na verdade a bolha foi um excelente negócio para quem veio logo depois dela, porque o custo da infraestrutura, o custo de cabear com fibra ótica era proibitivo. E de repente ficou de graça, porque todo aquele real estate estava instalado e você só não tinha usuários. É. E aí, de repente, apareceram as pessoas com usuários. Sim, eu mexo com internet desde 1995.
A gente entrou junto. Pegamos juntos a internet, né?
Então, assim, eu vi muita coisa que, assim... E era outra rede. Sabe? A própria rede social também no começo. Eu lembro que uma época divertida que me mandaram uma página que tinha um ranking em que eu era a 12ª pessoa
falou disso
mais.
Aqui, exatamente, influente no Twitter. No Twitter, né?
Com 2.300 seguidores. Cara, isso é uma época que você não tinha William Bonner. Não tinha.
Verdade. A época em que a internet ainda não era nossa ainda, né, Lully? A máfia não tinha tomado, né?
Mas eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque, na verdade, a mítica daquela internet ainda existe na internet de hoje. E isso é um enorme problema. Porque, olha só, quando você fala em hacker, a maior parte das pessoas pensa que é um carinha sozinho, adolescente, morando na casa da mãe. E não é. Na verdade, é um grupo de pessoas normalmente financiadas por um governo, ganhando uma fortuna e trabalhando em conjunto. Quando você fala em empreendedor, o cara pensa que é um cara só, sozinho, com uma ideia, o Steve Jobs da vida. E, na verdade, não é. É um grupo de pessoas colaborando, se aproveitando de um monte de tecnologias. Então, você fala da internet de hoje, você pensa na internet da época, que era praticamente um bem público, em que você acessava um monte de coisas públicas. Hoje é um produto completamente privado. Então, o grande problema é que a internet mudou muito rápido de 2002 para cá, ou seja, nos últimos 15 anos, a internet mudou completamente e muita gente ainda tem aquela imagem antiga da internet. Até se você pega os teóricos de internet, é um cara que fala, não, mas eu sou acadêmico, eu leio os teóricos. Eu, outro dia, numa banca de doutorado, brinquei com o menino lá e falei, olha, a gente tem um problema de MPB, que você só cita o Manuel, o Pierre e o Bruno, que é Manuel Castells, Pierre Lévy e Bruno Latour, são três caras que falaram na internet na virada do século e que são completamente inválidos hoje, porque a ideia de sociedade deles era completamente diferente da sociedade hoje. Então você tem o seguinte, a maior parte das pessoas não tem nem direito como pensar, porque todas as referências estão, de certa forma, corrompidas. Então, o que você precisa criar? E qualquer um. E aí, de novo, vamos falar do marketing e do profissional de marketing. Uhum. O profissional de marketing, ele tem que perceber que ele é vítima de uma máfia. E que não adianta, se ele tentar, olha, eu sou vítima de uma máfia, então, de novo, você foi pego pelo policial e o policial vai te dar uma multa, mas você pode dar uma graninha para ele. Não pague essa graninha para ele, porque você está alimentando um sistema que vai te prejudicar mais tarde. Uhum. Você não precisa nem pensar no social, isso vai te prejudicar mais tarde. Então, quer dizer, hoje, quando você vê como únicas oportunidades Google e derivados do Facebook, né? A gente pode esquecer que Instagram e WhatsApp são Facebook, você fala assim, não, mas é o único jeito, eu tenho que fazer. Cara, foi assim que pensou o cara na época do nazismo. Fala, olha, não tem outro jeito, eu tô só representando o meu papel. Ou você acorda para essa situação e percebe que você é vítima da estrutura do Facebook, do Google, etc. E distribui melhor o seu marketing, sabe? Faz marketing com pessoas ao vivo, faz marketing de eventos, investe em blog, tira seu conteúdo de dentro do Facebook, sabe? A sua página do Facebook tem que ter um monte de links para um blog que está fora do Facebook.
É isso, a gente bate muito nisso, Luli. É. Porque claro, assim, as marcas elas estão pensando que só ter a página do Facebook já basta.
Não, e infelizmente ainda não. Tem gente ensinando isso.
Tem.
Isso é o que é o mais bizarro. A gente chegou numa fase em que tem pessoas ensinando que você, para ter sucesso na internet, basta você usar o Facebook. É, tipo, é uma coisa...
Não, é muito errado.
É muito...
Na verdade, você não pode sair... Se você é uma empresa, você não pode se dar ao luxo de fazer essa coisa de hippie aí que eu fiz, que é sair do Facebook.
É verdade.
Tá, mas você pode usar o Facebook de um jeito que te favorece e desfavorece o Facebook, que é fazer com que a sua página sejam links, um monte de links para conteúdo que está fora do Facebook. Porque daí esse conteúdo é seu.
Ele tem que ser parte da tua estratégia e não o teu... Ele tem que ser parte da tua estratégia.
O foco
inicial. Na verdade,
o principal.
Ele é só uma forma de você... Não dá pra ignorar, como você falou, mas você não pode ficar ali. Aquilo ali é um terreno... Assim, é a mesma coisa. O Lully, a gente teve a oportunidade de conhecer o criador do WordPress, né? E ele fala uma frase que é o seguinte, é você construir o teu terreno, a tua casa, no terreno do vizinho. Né? Isso aí é a coisa mais absurda do mundo. Você nunca vai fazer isso, né? Na vida real.
Não,
mas...
E aí que tá, quer dizer, vamos imaginar que o seu vizinho seja muito rico, beleza, o seu vizinho te vende o direito de você colocar um cartaz seu para as pessoas irem para o seu terreno, lá no terreno do vizinho, ótimo, é um bom negócio. Agora, você não pode passar o seu conteúdo, porque a hora que o seu conteúdo está na página do Facebook, ele simplesmente se tornou um conteúdo do Facebook, ele não é mais seu.
Exatamente, o Facebook pode falar assim, eu não vou mostrar pra ninguém se você não me pagar.
Exatamente, quer dizer, isso é máfia, meu velho, não tem outro nome do que ser máfia. Um exemplo clássico que aconteceu hoje foi, eu vi numa newsletter que eu recebo, uma newsletter muito boa, chamada Canal Meio, que manda os links dos principais jornais e tal, feito com um jornalista muito sério aí do Rio, Pedro Doria, e aí eu recebi essa newsletter. A newsletter falava de um espetáculo que o Zé Celso do Teatro Oficina vai fazer no fim de semana. Eu cliquei no link, o link deu um conteúdo no Facebook. Aí eu tinha que logar Facebook, etc. Falei, tá, não, eu não vou entrar no Facebook por causa disso, eu quero saber desse conteúdo em algum lugar fora do Facebook. E aí a maior loucura, eu dei uma busca normal, ou seja, Google aberto de todo mundo, etc., pra achar. Não acho a informação.
Nossa.
Ou seja, se eu quero ir nesse espetáculo de teatro, ou eu sei dele pelo Facebook, ou ele não existe.
Fogo, né?
E não, assim, não tinha notícia na Folha, não tinha notícia no Estado, não tinha notícia em rádio nenhuma. O único lugar que falava disso era o próprio Facebook. Por quê? Porque é um teatro underground, etc. Talvez não tenha muito acesso na mídia grande. Resultado, ele não aparecia nem no programa dos jornais menores. Aí, quer dizer, você tá fora do Facebook, você tá fora dessa máfia. Então, esse é um ponto importante. Máfia é uma palavra pesada? É. Mas é a realidade? Sim, é a realidade. E eu preciso entender essa realidade até para poder negociar melhor. Eu acho que, assim, às vezes também as pessoas adoram atacar o marketing, atacar o marqueteiro. Não é isso. Mas é que o canal que você está usando é um canal que vai te fazer muito mal. Aí, de novo, te obriga a ter práticas ruins. Sabe aquela história? A gente adora criticar o médico de convênio, por exemplo. Né? E o médico de convênio, muitas vezes, ele é obrigado a atender o paciente de um jeito super corrido, porque o convênio trata ele muito mal. Então, a questão aqui não é que você deve atacar o marketing, mas é que o marketing, às vezes, ele é obrigado a fazer determinadas atitudes excessivas, senão o mafioso, o Facebook, não deixa ele entrar ou ele não aparece. Então, quer dizer, olha só, você é vítima de um sistema e você está sendo tratado como inimigo. E como toda vítima, e aí o marqueteiro, ele é igualzinho ao adolescente vítima de bullying. A única opção para a vítima é sair do lugar. Então, é mais ou menos o seguinte, sei lá, eu moro numa cidade, nessa cidade pequena eu saio na rua, todo mundo me xinga de ladrão, de maconheiro, de qualquer outra coisa, e as pessoas batem em mim quando eu saio na rua, e eu não posso me defender, a única coisa que eu posso fazer é sair da cidade. Isso é insano, isso é Moldávia, isso é Bulgária, quer dizer, que mundo louco é esse? É, e aí esse mundo ainda posa de bonitinho, coloca Zuckerberg como visionário. Zuckerberg é um puta de um bandido.
E
você tem que entender isso.
Lully, deixa o Guanabara dar uma pausa aqui.
Super
pra...
leve. E atenção, ouvintes, né? Pela prática deste programa, é normal o Guanabara mandar o podcast para o Peter e editar e cortar as coisas fora.
É isso, exatamente.
Total liberdade, eu reafirmo. O Zuckerberg é um bandido. O Facebook é máfia. Eu não faço nenhuma questão de ser cortado com isso. Eu quero que ele me prove errado. Porque, na verdade, eles fazem toda aquela justificativa, mas se aquela justificativa deles fosse real, estava cheio de peito de mulher e pedofilia no Facebook. Então não é, o lugar é filtrado e o lugar pode ser medido. Então ele não tem nenhuma desculpa para permitir bullying ou todas as outras coisas. E ou o profissional entende isso e começa a exigir contrapartidas do Facebook, ou começa a procurar alternativas do Facebook, ou então ele se comporta que nem aquele cara que vai para um restaurante que serve comida podre porque é o único restaurante que tem por perto, ou porque é o restaurante mais barato. Para com isso, meu velho, você está se envenenando.
A gente vai para nossa reta final aqui. Acho que você deu um para mim, para o Guanabara. A gente já tinha uma percepção assim, mas acho que para o ouvinte. Eu já compartilho da tua opinião há muito tempo. Isso aí é assim. Como empreendedor, eu vejo verdade, essa maldade, entendeu?
Não, na verdade, eu acho assim, é o seguinte, a função principal do professor, nesses casos, não é o cara que sabe mais do que você, mas é aquele cara que consegue organizar aquilo que você sabe.
Sim.
Eu fico pensando que, sei lá, uma conversa de pessoas como o Cauê, com pessoas como o Guanabara, essas pessoas, elas são refratárias ao Facebook, e daí você pergunta, mas por quê? E, sei lá, por um monte de motivos, você não consegue sintetizar de um jeito claro por que que você não gosta do Facebook. E aí você não consegue transmitir isso e parece uma antipatia pessoal.
É verdade.
Então, acho que a função do professor é que ele só organiza aquilo que está na cabeça de todo mundo. Eu acho que não é um talento meu saber alguma coisa, mas eu acho que pode ser sim um talento meu organizar isso que todo mundo concorda. Tanto que eu jamais estaria falando isso diretamente para você se a gente não estivesse nesse programa, porque eu estaria falando um monte de coisas óbvias. Uhum. A gente ia falar de coisas muito mais bacanas, tipo tecnologia mesh, blockchain, e coisas mais legais. Uhum. Mas eu acho que é legal falar isso para o ouvinte, porque assim, é mais organizar aquilo que está na cabeça daquele profissional que está dentro da sua empresa,
claro,
que é um barulho que acessa umas coisas bizarras na internet, que você não entende direito o que ele fala, que tem uns bonequinhos estranhos em cima da mesa, mas quando ele fala alguma coisa, esse cara está muito coberto de razão. Bom, eu estou explicando como é que ele pensa.
Não, isso é sensacional, Lulino. Isso aí você pode ter certeza.
Não, e acho que complementa muito, cara,
proveitoso.
Porque você não tem noção de quantas pessoas chegam para mim, às vezes eu falo, não, é assim, hoje eu não tenho a necessidade de ficar convencendo ninguém do que, enfim. Mas muita gente chega e fala, não, mas por que eu vou estar na internet? Se eu tô o Facebook já não me atende? E é uma dúvida, assim, que é recorrente, né? Infelizmente, ainda a gente está lidando com esse nível de questão ainda.
Pois é, e aí que tá. E aí, se você não consegue explicar isso claramente, o indivíduo fica com aquela ideia, mas você tem uma birra do Facebook.
Uhum.
Você, não, eu não tenho uma birra do Facebook, velho.
Que é a birra de você, ignorante? Porra!
Cala a boca, ignorante. Né? E esse é o problema. Se você vai em qualquer conversa de nerd, meu velho, eu acho que, como é que é? Eu brinco que eu sou a tia velha da internet, porque, assim, você vai em qualquer conversa de nerd, o cara não consegue ir até a página 2. Ele vira e fala, não, o Facebook is evil, só que ele não explica o porquê. Uhum. E a hora que ele não explica o porquê, ele vira um cara esquisito que não gosta do Facebook, onde tá todo mundo.
Exatamente.
É que nem, sei lá, o cara que em 1985 dissesse que, eu não assisto a novela da Globo. Por quê? Você é esquisito ou o quê? Hoje é um comportamento normal.
Que bom, né?
É verdade.
Pois é, ainda bem.
E Luli, hoje, assim, se o nosso ouvinte gostou pra caramba das tuas ideias e gostou da tua fala, concordou contigo, onde esse ouvinte pode te encontrar, onde ele pode ver o que você fala?
Nossa, isso vai ser uma coisa mais bizarra do mundo.
restrito.
Por isso que eu perguntei.
Esse mundo tão conectado é uma das coisas mais bizarras do mundo. Hoje, se ele quiser falar comigo, aliás, se ele quiser saber o que eu tô pensando, ele vai ter que esperar.
Vai ter que ir na tua aula, pô.
Ele vai ter que esperar, porque simplesmente nem aula eu tô dando. Eu faço um programa na Rádio USP, um programa na Rádio Bandeirantes, de 5 minutos por semana, que diz muito pouco, e eu simplesmente não estou acessível por 6 meses, o que é uma coisa muito louca nesse mundo conectado.
Doido, né?
Obviamente, o cara quer falar comigo, ele escreve para luli@luli.com.br. que apesar do meu site estar desatualizado, eu preciso colocar ele no ar. Aliás, nossa, meu site só existe graças à paciência e à boa vontade do pessoal da HostNet.
Não só, tem outros alunos aí que te ajudam aí também.
Não, cara, ainda bem que aquilo fica em pé, porque, assim, se dependesse da minha habilidade de manutenção ou do tempo que eu tenho para manutenção dele, ele já teria caído e teria vítima de malware há muito tempo.
Mas, assim,
não é, porque isso é o ataque mais comum hoje em dia, né? Ainda mais em sites inativos, quer dizer, eu ia sofrer uma invasão e ia perceber isso 3 meses depois. Então, eu agradeço muito ao pessoal da HostNet, que, de novo, isso não foi solicitado, isso é sincero, eu acredito muito no trabalho de vocês. Mas é o seguinte, o cara quer falar com comigo, ele escreve pra mim. Até porque é legal, porque no momento em que ele escreve pra mim, ele passa a ter que moldar o raciocínio dele pra entender o que ele quer saber. Porque se ele escrever, e aí, Lula, o que tem de novo? A resposta do e-mail dele é lata de lixo. E se ele 5 minutos depois, manda outro. Pô, Lula, te escrevi há 10 minutos pra perguntando o que tem de novo, você não me disse nada, a resposta do e-mail dele é spam.
E o Lu, e se mandar currículo, então, como é que fica?
Se mandar currículo, eu vou dizer, olha, mano, beleza, a próxima vez que tiver concurso público, manda lá pra... história é essa. Então, assim, eu acho o seguinte, o cara quer falar comigo, manda um e-mail. Aí é legal, porque ao mandar um e-mail, primeiro, ele tem que parar, pensar e estruturar o que ele quer. Por exemplo, outro dia um cara falou que ele viu uma palestra que eu tinha dado no Intercom, no YouTube, achou legal e pediu indicação de bibliografia. Eu respondi o e-mail dele com 2 dias de atraso, até porque uma técnica que eu tenho, as pessoas falam que com bebê você não tem tempo. Tem sim. É só você não ter rede social, você responder e-mail 3 vezes por semana. Você vai deixar um monte de gente histérica, mas dá tranquilamente. Claro que isso não dá profissionalmente, mas pessoalmente, se eu responder um e-mail a cada 2 dias, é legal que você não cria conversação. Então o cara já não manda um e-mail falando, e aí, Lully, beleza? Porque a resposta pra isso é... Então, o cara escreveu perguntando, e aí, bibliografia? Eu vou dizer pra ele, olha... Bibliografia depende, quer dizer, o que você quer saber? Bibliografia, como geral, eu te mando a minha tabela aqui do Calibre, que tem 4.280 livros. Eu tenho 70 GB em e-book, meu velho, sabe? Você quer bibliografia? Agora, me diz o que você quer saber, a gente estabelece uma conversa. E assim, é uma coisa muito mais legal, é uma coisa muito mais... É uma interação muito mais rica do que uma economia de mercado e shopping center ou de prostituição mesmo, que o cara vai lá, vê o que eu tenho para oferecer, pirateia aquilo que eu tenho para oferecer e diz que é dele. Não, não é assim. Sabe, conversa comigo, a gente troca, pode ser muito legal. Se você começar a pedir demais, aí, até porque assim, o cara tem vergonha na cara, ele não pede demais. Lully, me faz uma consultoria de graça para minha firma? A resposta é sim, não. Aliás, a quantidade de e-mails que eu já respondi, simplesmente...
Só com a palavra.
Send, sabe? E se fosse alguém que nem o Cauê, eu escreveria não EOM no final, que é end of message. Mas aí é uma piada de nerd, só o Cauê entenderia. A maioria das pessoas, Lully, olha, a gente queria que você desse uma palestra de graça aqui em Arapiraca amanhã.
Nossa. Não. Minha vida.
Sabe? Você fala assim, não, velho. Ah, olha, nós somos da McKinsey, estamos fazendo um evento para acionistas e queremos que você venha falar aqui de graça, porque você pode aumentar o seu network.
É isso aí.
Você pode aumentar.
Mas é muito importante para você participar desse evento.
Você vai ganhar os 1.000 seguidores no Facebook.
Sabe assim, olha, dá de graça. Uma vez um cara do Itaú, num evento, falou assim, ô Lully, conta pra mim o que tá rolando de novo. Eu falei, é super fácil, me dá $100 mil. O cara falou assim, pô, como assim? Eu falei, ué, veja, conhecimento é a minha mercadoria, dinheiro é a sua.
Aí, então vamos trocar. Boa, vou usar aí. Essa. Posso usar?
Pô, okay, pode usar à vontade. Quer dizer, você tá pedindo pra eu dar pra você de graça? Aí, sabe aquela história? O grande problema de você ser médico ou advogado é que quando você encontra alguém numa festa, o cara te diz, oi, como é? Eu tô com uma dor aqui, vá a merda, vai no meu consultório, a consulta custa R$500.
É isso aí.
Quem olha assim, parece que até que o Lula é um chato, mas não é nada disso. Não, o cara é mais gente boa que tem. Viajei em mais de 30 eventos com esse cara. Conversa com todo mundo.
Ó, eu me lembro. Lula, eu não sei se você lembra disso. Eu lembro de eu e você e Cauê sentado numa mesinha de bar em
Foz do Iguaçu.
E você pedindo uma câmera pra poder fazer sua palestra no papel, que você ia desenhar num papel.
Foi essa palestra que eu mandei pra ele agora, por e-mail, isso até, aí. Lembrando que eu tava organizando meu material.
O mais louco dessa palestra, que a palestra foi apresentada na forma de um mind map,
isso. Super. Sim. Exatamente.
A condição de luz do lugar era ruim, mas a conversa com a molecada foi super legal. E assim, eu adoro receber a molecada. Agora, a minha tolerância para abuso é zero. E eu simplesmente fico estressado. Então, por exemplo, outro dia num evento, aí uma mulher vira para mim e fala assim: olha, Lula, você queria participar do grupo de influenciadores digitais? Eu falei: nossa, né? Que honra. A primeira pergunta que você faz é: quem são os influenciadores junto? Pensando nos meus ídolos, né? Você sempre quer participar daquele grupo de pessoas que você não merece participar, porque eles são muito mais foda que você.
Sim.
Então eu pensei, bom, aí que tem Demiguete, tipo, Etevaldo Siqueira, Silvio Meira, né? Então, quem são? Aí começou a falar aquelas figurinhas fáceis da internet, sabe? Tipo, Ednei, Bia Grange, então, eu falei, obrigado, mano, mas não quero participar. Não, mas seu network.
Mas ainda falou um nível, você chegou ainda num nível médio, você não foi nem no. Você não ficou nem no hardcore mesmo.
Não, e aí assim, aí a mulher vira e coloca eu como influenciador ali, um convite com happy hour, num grupo do WhatsApp. Aí eu, no grupo, com todo mundo vendo, falei assim: olha, eu não sei por que eu tô nesse grupo, porque eu não vou participar, eu não tô num grupo de influenciadores, eu não sei por que você me pôs aqui. Exatamente. Grupo antes que eu falasse mais bobagem. E daí ela escreveu pra mim: ah, mas eu achei que a gente tinha combinado que você participaria do programa em outros termos. Eu falei: bom, então é muito claro. Define pra mim quais são os termos e daí você vai dizer que eu tô participando agora. Você não sai por aí dizendo que eu tô te ajudando se você não combinou comigo. Uhum. Cara, a quantidade de consultoria que eu dou de graça, ou em troca de almoço, ou em troca de café, é enorme e eu adoro ajudar as pessoas.
Sim, eu sou prova disso.
Eu recebo um retorno muito tarde, muito bacana. Por exemplo, Thiago Baeta e o Rafael do E-Masters, quando eles não eram porcaria nenhuma, eu dei a maior força pra eles, porque eu acredito na filosofia, no modo que pensam. Hoje eles se tornaram uma coisa enorme do e-commerce Brasil, e às vezes os caras ficam tentando arranjar um jeito de me agradar de alguma forma, porque sei lá, velho, você foi super importante quando a gente era pequeno. Pra dar um exemplo, né, eles ganharam uns móveis de uma empresa que mudou, foi comprada e tal, e deu uns móveis pro escritório novo deles, e falaram assim: Luli, você quer uns móveis para a incubadora que você tem lá na universidade? Que a gente sabe que móvel de universidade é ruim.
Uhum.
Eu falei: pô, mano, eu quero. Ah, então vem aqui, escolhe e coloca uma etiqueta Lula em cima. Eu cheguei lá, tinha umas mesas lindonas, umas cadeiras incríveis. Eu fui lá e coloquei a etiqueta Lula em cima de uma delas. E chegou o sábado, desmontei e levei pra USP. Os caras falaram assim: como assim? O cara não pediu nem... Não, velho, porque, de novo, eu ajudei pra ele uma coisa que não custava nada e na época era super valiosa pra ele. Hoje, ele me deu uma coisa que não custa nada, porque ele ganhou aqueles móveis, e é super legal pro meu grupo de pesquisa dos alunos. Não levei nenhum móvel pra casa.
Compartilhar, né?
Então, acho que o ponto é esse. Eu acho que as pessoas criaram uma cultura mercantilista que eu só posso te ajudar se eu ganhar algum. Ou eu vou me aproveitar de você para tirar alguma coisa. Cara, a Hostnet me dá o maior apoio há muito tempo, sem pedir nada em troca. Quando o Cauê falou assim: pô, quer participar do... Aliás, antes do Cauê falar de participar do podcast, eu falei assim: mano, tô em falta com você, velho. Como é que eu posso te ajudar fazendo alguma coisa? Arranja alguma coisa para eu fazer, porque eu tô louco para poder ajudar você, porque eu me sinto culpado. Aí falou: vem fazer Guanabara. Eu falei: bom, agora eu só me sinto mais culpado, porque eu adoro o Guanabara, tive um papo de boteco com eles, tive uma folga de uma hora e meia do bebê chorando, que agora eu vou ter que enfrentar um bando de fraldas ali. E assim, cara, e é super legal. Então eu acho que o que falta hoje é um pouco mais de gentileza e generosidade nas trocas. A Wikipedia está enfrentando um problemão, porque as pessoas estão... Os editores... Ela estava tendo uma enorme dificuldade em trazer editores novos, porque a pessoa que escreveria para a Wikipedia agora está escrevendo no Medium ou numa página do Facebook. Uhum. E vamos lembrar que o Medium é Twitter, então, de novo, você tem a tríade dos donos da internet. E não escrevendo para a Wikipedia, o que é uma visão extremamente míope, porque o Medium pode ser bonitinho, mas a Wikipedia é eterna e ela é de todos. Né? Então, eu acho que assim, tá todo mundo muito preocupado com aquela ideia do empreendedor, de vou gerar uma grana, vou ficar milionário amanhã, e muito pouco preocupado em gerar um conteúdo que dure, que... Na minha incubadora dos meus alunos, eu falo para eles assim: cara, você vai ter ideias, as suas ideias vão ser roubadas. Não é porque elas serão roubadas por alguém, né? Mas é que assim, se a sua ideia for boa, algum lugar do mundo, alguém está tendo a mesma ideia que você. Então alguém vai mais ou menos roubar a sua ideia. Não é que ele vai roubar, é que ele vai executá-la bem. Uhum. E se alguém roubar a sua ideia, é sinal que a sua ideia é muito boa. E aqui eu não estou querendo que você fique milionário com a sua primeira ideia, mas que você aprenda a ter ideias.
Sim.
E aí, se uma foi roubada, outra foi roubada, outra foi roubada, você sempre tem a capacidade de criar uma nova ideia.
Isso aí.
Até o momento que a sua ideia é tão rica que ninguém te rouba. Mas as pessoas não pensam assim, tá todo mundo muito desesperado em tirar um dinheiro amanhã. E aí você não chega a lugar nenhum.
Show de bola. Lully, muito obrigado pela tua disponibilidade de horário. Cara, um abração aí pro Felipe. Que lindão, eu vi aqui a foto. Quem tá ouvindo não viu, mas é um
não menino. Verá,
não verá. Só quando ele decidir colocar. Muito lindo, aí. Parabéns. E muito, pessoalmente, eu te agradeço, em nome da Hostnet, te agradeço pra caramba por essa disponibilidade, por esse papo, que com certeza você fica falando, a gente fala sobre muitos assuntos, mas depois você começa a unir tudo e vira um assuntão e te dá muita coisa.
Eu também quero agradecer, lógico, tô aqui com os meus dois professores preferidos. Pra mim foi uma aula aqui na sexta-feira, a gente vai terminar em... Começar a sexta-feira ainda, né? Em grande estilo aí. É muito bom trocar ideia com você.
Eu quero, honestamente, falar aquilo que eu não falaria, até mesmo nos meus programas da Rádio USP ou na Bandeirantes, que é, honestamente, agradecer a vocês. Eu acho que, assim, normalmente, né, sei lá, você fala numa rádio grande tipo a CBN, aí o cara agradece a vocês, você agradece a CBN, os ouvintes. Mas não é isso. Na verdade, assim, eu quero agradecer a vocês pela tribuna aberta e livre que vocês proporcionam. Claro. Eu acho que você tem um canal em que você tem a liberdade de falar o que você realmente pensa e não aquilo que é correto ou aquilo que é adequado, etc., é muito raro e é muito rico. Então eu honestamente agradeço a vocês pela oportunidade, por esses canais, e quero dizer que, assim, cara, conversar com vocês é um enorme prazer. Eu faço isso quantas vezes vocês quiserem. E no caso de vocês, sim, por favor, abusem de mim.
Então você também, ouvinte, agradecemos pra caramba por você ter ouvido. Agradecemos por você compartilhar isso com as pessoas. O HostCast, ele tá disponível em formato podcast. Ele tá disponível diretamente no blog da HostNet. Ele tá disponível diretamente no nosso canal do YouTube. A gente tá fazendo o trabalho de casa, igual o Lully falou
iTunes.
Aí. iTunes. A gente não tá segurando a informação.
RSS.
Ela tá disponível em vários formatos. Se você quiser... RSS,
feed, YouTube.
Só nos
ouça. Só não tá no Facebook, porque não tem como botar áudio lá.
A gente coloca, mas no Facebook a gente bota o link.
A gente bota o link pra ele ouvir no podcast.
Isso aí, cara.
Corretíssimo.
Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.
E é lógico, velho. A Apple vai lançar o iPhone, o que você faz? Você pode falar pra caralho, mas você vai num banco, compra uma grana em ações da Apple e guarda no bolso, porque essa porra vai explodir. E explodiu.
É verdade.
Agora, porra, a gente tá falando de Bitcoin pra caralho e nunca compra.
É verdade.
Custa, né? Agora o bicho tá custando 14 mil reais, fica meio difícil comprar um Bitcoin.
Lully, agora eu tô me dando uma tristeza aqui, que a gente tava fazendo uma campanha de crowdfunding, um cara entrou em contato umas 3 vezes, falando assim, eu quero fazer a doação em Bitcoin pra você. Aí eu falei, puta, cara, fica difícil, não sei o quê, tá me dando uma tristeza agora. Bupa, caralho.
Caralho, você pode dizer isso, olha, eu te considero muito, você é um brother, mas tu é bupa, caralho, viu? É a única coisa que eu posso te dizer de um cara que faz uma cagada dessa.
Pô, né? Pior que eu também comprei um MacBook.
Continua amando você do fundo do coração, velho, mas tu é burro pra caralho.
Mas nada mais justo, nada mais justo. Eu tô me sentindo muito burro mesmo.
Acontece. Mas assim, então, por favor, a próxima onda da tecnologia que você vai dizer tão abertamente nos seus programas todos e tal, faça favor de reservar o seu cantinho nela.
Pode deixar, pode deixar.
Aí você vê, se desse errado minha história com o Bitcoin, eu teria perdido 100 conto. Velho, se eu for comer num restaurante de bosta, eu vou perder 100 conto.
Com certeza.
Cara, mas não, agora cortando os palavrões, porque afinal de contas sou um respeitável acadêmico pai de família.
Exatamente. Que maneiro.
Eu mandei o Guanabara começar a gravar antes, logo que você abriu, quando chegou... Tá 300, eu falei, não, Lian, grava esse negócio aí, dá hack. Ele não tava gravando, não perde isso não. Olhei pra ele, tá aí, tá no vermelho.
Não, e o mais legal é pensar o seguinte, eu acabei de falar pra uma jornalista da Gazeta do Espírito Santo que você tem que tomar cuidado com o que você fala na mídia social, porque isso será usado contra você. E logo depois eu não sigo o meu próprio recomendação. Você é muito burro, mas eu não sou melhor. E o Cauê que tá aí cantando de galo, velho, provavelmente também faz as suas bobagens.
Ah, todos nós.
Toda hora.
Quem nunca?
Lully, eu tava lembrando aqui com o Guanabara, as últimas vezes que a gente se encontrou, que já tem um bom tempo que a gente não se vê, né?
Pois é.
E a última vez que eu te encontrei, você tava com o livro A Enciclopédia da Nuvem, divulgando ele, a gente veio aqui pro Rio. E depois eu te encontrei na praia com a minha mulher grávida.
Pois é, velho!
Lá em São Paulo, lembra? Foi a última vez que eu te vi, na praia. Eu encontrei o Lula na praia. A última vez que eu vi.
Em São Paulo ainda.
Em São Paulo.
E agora você é papai.
Pois é, rapaz. Felipe, 4 meses e meio, e o sono nunca mais foi o mesmo.
Bom, isso aí vai até os 2 anos de idade.
Pois é.
Hoje eu tô na segunda.
Ah, rapaz, quer dizer, a hora que você tinha a chance de dormir, você falou, não, dormir é pros fracos.
Isso foi minha esposa que falou, não fui eu não. A Paula tá bem? Tá tudo bem?
Tá ótimo.
Tá cansada, mas tá feliz, tá? Tá realizada, imagina, né?
Super, assim, e ela agora tá voltando a trabalhar.
Legal.
Então, agora, eu aproveitei e tirei uma licença de 6 meses na USP, porque a cada... É muito legal, a cada 5 anos, você pode passar 6 meses sem trabalhar pra estudar. Então, eu casei com isso porque, assim, a Paula passou os 4 meses da licença e ela, no começo de agosto, voltou a trabalhar. E eu, no começo de agosto, tirei a minha licença. Só que a licença no segundo semestre não é de 6 meses, ela é de 8. Porque as coisas só começam de verdade em março.
Uhum.
Né? Quer dizer, eu volto a trabalhar 1º de janeiro, mas em janeiro e fevereiro não tem nada na universidade.
Exatamente.
Pô, parabéns, cara.
Pô, que legal, muito legal.
Um dia a gente bota nossas pentelhas junto aí pra...
Pô, velho, podcast.
Vamos com certeza, quem sabe. Vamos ver se elas vão dar. Qual o nome do seu pimpolho?
Felipe.
Felipe. Eu tenho 2 meninas, Ana Clara e Rebeca.
Rapaz, cara. Menina, assim, é perfeito a menina ser filha do Cauê, velho. Porque ele vai ensinar todas as malandragens. Não cai na conversa de malandro.
É isso aí. Mas,
o grande problema que você vai ter aos 15, 16 é você responder essa pergunta pra ela, pra você. Mas como é que você sabe tanta coisa? Uhum. É, teórico.
Eu li.
Sabe como é que você tá na praia, você ouve umas conversas? É o duro pra você explicar como é que você sabe tanta técnica de autodefesa pra ela.
É verdade. É verdade.
Eu prefiro não me preocupar com isso agora. Eu tenho outras missões.
É melhor, é melhor. Tá, você vai dar as melhores dicas possíveis. Elas, com certeza, serão as mais legais do rolê. O duro vai ser quando ela perguntar assim, pai, como é que você sabe tanta coisa?
Desconversa.
Exatamente.
Bom, Lully...
Como que eu posso ajudá-los aí nesse notório programa... Que sobrevive ao tempo em Guanabara há quantos anos?
Porra, cara, não é o Guanacast,
é
não é o antigo Guanacast.
Na minha opinião,
é o espírito do Guanacast ainda vivo.
Exatamente, aquela história, como é que é? Organizações Guanabara.
Exatamente, então, tem uns 10 anos, cara.
Pois é, uns 10 anos de Guanabara.
Exatamente. E a gente persiste, né? Não, a gente tá muito feliz, cara. Quando o Cauê sugeriu, eu falei, puta, cara, é o Lully. É o Lully. Que a gente tá na...
Não, quando eu sugeri, eu falei assim, mano, não vão me convidar.
Ah, duvido.
A senhora tá nego que fala coisa séria, não vão me chamar pra parar.
Duvido, quem fala coisa séria, você me conhece, pô.